Ora, muito bom dia, senhores deputados, senhora deputada, senhores representantes da Associação Portuguesa das Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas. Gostava, antes de mais, de agradecer a vossa presença aqui. Estas audiências fazem parte da preparação do Orçamento de Estado. É algo que para nós é sempre muito útil, porque vamos aprendendo, não é? Nenhum de nós, é especialista em, diria eu, coisa nenhuma. Somos especialistas em várias, em algumas áreas, mas estas audiências são sempre muito úteis para perceber, digamos, a reação das várias entidades, neste caso da vossa associação, a medidas de política que estão, digamos, integradas no Orçamento do Estado. E neste sentido, quero agradecer, em nome da COFMA, a vossa presença aqui. Penso que foram informados do formato da sessão, portanto, a associação terá 10 minutos para uma intervenção inicial, aquele relógio ajudará a controlar o tempo. Depois eu direi a palavra, a cada um dos grupos parlamentares presentes. Vou apresentar, por ordem, a deputada Inês Domingos, do PSD, o deputado Ricardo Leão, do PS, e o deputado João Almeida, do CDS-PP. É possível que ainda chegue mais alguém dos grupos parlamentares. Nós temos uma imperativamente que está no plenário às 10, e razão pela qual temos mesmo que começar. E dizia eu, portanto, intervenção inicial, cada um dos grupos parlamentares intervém o máximo 5 minutos. Eu farei um apontamento final, dar-vos a palavra novamente para uma última intervenção. Portanto, este é o formato da sessão e dava então a palavra à associação. Não sei quem quer tomar a palavra.
Obrigada por esta audiência, por esta audição. Nós estamos aqui, obviamente, com audiência. Estamos aqui com todo o gosto. Também é do nosso interesse estar aqui, obviamente, a apresentar aqui o nosso ponto de vista. Eu, como temos este tempo limitado, vou ser mais breve para passar também aqui. Eu sou o secretário-geral da Associação, Francisco Furtado Mendonça. Hoje, em Paulo Marques, é vice-presidente da Associação e representa a Semol Compal na direção da Associação. E o Márcio Cruz é da Coca-Cola Iberian Partners, portanto, do operador local aqui em Portugal e que tem a presidência da Associação. Muito rapidamente, nós, como sabem, o ano passado fomos confrontados com este imposto. Aliás, na altura tivemos aqui também nesta comissão a exprimir as nossas reservas e discordâncias em relação ao imposto. Também fizemos na altura uma proposta que era uma proposta de considerarem que, uma vez que se trata de um imposto sobre bebidas açucaradas, que ao menos os impostos, as bebidas que não têm açúcar, não fossem taxadas. Não faz nenhum sentido, se essa é a razão que vem na sequência de recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é para as bebidas açucaradas, não é para as bebidas não açucaradas. E, aliás, nós temos participado também nos trabalhos e com contribuições da Estratégia Nacional para a Alimentação Saudável, programa que está a ser dirigido pelo grupo parlamentar, no Ministério da Saúde, e de facto o que está lá em causa são realmente o combater o consumo de açúcar. Nós temos bebidas que não têm açúcar ou que têm muito pouco açúcar. E, portanto, achamos que valia a pena pensar isto. Por causa disto, durante este ano, tivemos um diálogo, devo dizer, construtivo e muito positivo com o Ministério da Saúde, nomeadamente com o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o Sr. Fernando Araújo, e com o gabinete dele, e realmente chegámos a reunir até com o Sr. Ministro da Saúde, que esteve numa das reuniões, que esteve presente numa das reuniões, em que manifestámos este propósito e apresentámos uma proposta que foi também secundada pelo próprio Secretário de Estado, que achava correto, na perspectiva de reduzir ou de contribuir para o incentivo de açúcar. Eu devo dizer que este ano, depois os meus colegas desenvolverão mais isto, mas este ano foi possível, em reação da indústria a este imposto, foi possível reduzir-se já uma quantidade muito apreciável de açúcar. Passámos de uma taxa de 16 cêntimos para mais de 8 gramas de açúcar por 100 mililitros, e houve produtos que migraram desta quantidade de açúcar para uma quantidade menor. Ou seja, por efeito de reformulação de produtos. Por efeito de reformulação de produtos ou por efeito de marketing seletivo, passando de bebidas mais açucaradas para bebidas não açucaradas, nós reduzimos este ano 4.250 toneladas de açúcar dos... Este é um processo que já estava em curso nas empresas. As empresas já tinham assumido o compromisso no Ministério da Saúde de o baixar. É claro que não vamos esconder que este imposto teve aqui um efeito acelerador. Agora, nós achamos que esse efeito acelerador pode também continuar a ser produzido, mas é preciso reformular o imposto e é preciso equacionar, e daí a nossa proposta principal que está aqui no anexo 1, equacionar realmente a criação de escalões cá para baixo, que promovam este incentivo, e de um escalão isento. Para nós é absolutamente fundamental que haja um escalão isento. Não faz sentido esta discriminação das bebidas que não têm açúcar ou quase não têm açúcar. Como, aliás, acontece no Reino Unido, como acontece agora na Catalunha, como acontece num conjunto de países que têm vindo a promover este tipo de imposto, este tipo de fiscalidade. Portanto, eu passo aqui ao J. Paulo Marques para me secundar e ao Márcio.
Engenheiro Paulo Marques tem a palavra.
Muito obrigado. O essencial está dito neste anexo 1, no verso, tem aqui assim a proposta que a ProBEP tem para redesenho do imposto. No fundo, o que temos atualmente é acima de 80 gramas por litro, 16 cêntimos por litro de taxa, e abaixo dos 80 gramas por litro são 8 cêntimos por litro de taxa. Isto fez com que um conjunto de marcas... tivesse feito o trabalho que já estava preparado por compromisso assumido com o Ministério da Saúde até 2020 de fazer reduções significativas, aliás, quantificadas de açúcar, e esse caminho foi um bocadinho acelerado quando entrou o imposto, baixando, na maior parte dos casos, de cerca de 100 gramas por litro para 75, vir imediatamente para baixo da fronteira que havia, para em vez de pagar 16 cêntimos por litro, pagar 8 cêntimos por litro. Essas empresas, neste momento, não têm incentivo para continuar a reduzir. E porquê? Porque quando fazem estas reformulações, nota-se alguma coisa no sensorial, corre-se o risco dos consumidores, e recebemos algumas reclamações de consumidores que dizem que o produto não está igual, e, portanto, tem que haver algum incentivo para continuar a haver este trabalho de reformulação. O imposto realmente não tem muito tempo, mas tem o tempo suficiente para se perceber que o haver ali um degrau, no fundo havendo uma fronteira, porque este imposto já tem uma fronteira, isso originou esta reformulação. Ou marketing seletivo, marcas com uma dimensão grande, que têm um extremo com açúcar e um extremo com zero açúcar, e a marca líder tem essa situação, faz marketing seletivo, puxa mais pela que tem zero, porque paga menos imposto na que tem zero. Isto, se já vimos com o imposto tal como está, que tem este efeito, só que este efeito agora esgota-se no caso da reformulação. No caso do marketing seletivo, pode continuar a ter algum efeito. Se criarem mais degraus, vai continuar a haver reformulação. O exemplo de outros países, como o Reino Unido, o que eles têm é, abaixo de 50 gramas por litro, é isento. Aquilo que nós na Secretaria de Estado da Saúde acabámos por entender, e todas as empresas principais dentro da associação alinharam com essa proposta, acabou por ser esta que aqui está. Inicialmente a associação propôs igual ao do Reino Unido, para baixo de 50 gramas isento. No entanto, em grande parte por causa da categoria dos ICTs, o Secretário de Estado da Saúde, e nós percebemos as razões, entendeu que entre 50 e 25 devia haver ali mais um degrau e só abaixo de 25 é que devia ser isento, e a associação acabou por concordar com o Sr. Secretário de Estado da Saúde. Por isso, talvez, aquilo que comentávamos antes da reunião, de haver empresas que estejam a propor ainda 3 escalões, ainda não deram este passo para os 4 escalões. E isto é o que nós temos com o Ministério da Saúde vindo a falar, e estamos de acordo em relação a isto. Temos tido do lado do Ministério das Finanças uma posição que é de estabilidade fiscal, de mais tempo para analisar, mas na realidade aquilo que é o princípio que leva à nossa proposta de redesenho do imposto já está testado.
Ainda tem uns minutos, não sei se quer aproveitar os minutos finais.
Já agora, sou o Márcio.
Eu só numa perspectiva de efetivamente estarmos só com 7 meses, só dizer que efetivamente este imposto tem tido um impacto muito forte naquilo que é categoria, ou seja, é um decréscimo de vendas generalizado com especial efeito no mercado alimentar, que é onde verificamos a maior quebra de consumo. O canal Horeca continua com um grande crescimento através do turismo, mas de facto, mesmo assim, esta categoria dentro do canal Horeca não cresce tanto como o próprio mercado. E por fim, que creio que era a questão que o Francisco ia partilhar, é a questão das fugas fiscais. Ou seja, temos já alguns exemplos que fomos partilhando com a autoridade tributária, um deles que é o aumento da importação de produto estrangeiro para o nosso país, de algumas das marcas, e em segundo, a tributação incorreta daquilo que é a aplicabilidade deste imposto. O que é que isto quer dizer? Há uma empresa, especificamente neste caso, em que coloca o IVA única e exclusivamente sobre o valor do produto e não sobre o valor do produto mais o valor do imposto, o que faz com que tenha alguma diferença em termos de preço final face à sua concorrência, sendo privilegiado por praticar preços mais baratos que as demais.
Então, para um outro ponto, que é a defesa do escalão isento, não é só porque a nível europeu é considerado que abaixo de 25 gramas por litro os produtos podem ter uma alegação de baixo teor de açúcar e, portanto, se é considerado baixo teor de açúcar, a que propósito é que paga imposto, mas também por causa da defesa dos adoçantes. Aqui procurando desmistificar o que, por via do que hoje em dia acaba por ser dada muita importância, que são redes sociais, as notícias e os mitos que circulam pela internet e que leva a ter uma percepção do lado de muitos consumidores negativa em relação aos adoçantes, quando aquilo que as autoridades de saúde pública, como o Public Health England, uma agência governamental que recomenda os adoçantes como substituição de açúcar em estratégias de controlo e gestão de peso, ou a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, paga pelos nossos impostos e que faz a avaliação de tudo o que sejam aditivos alimentares, onde se incluem os adoçantes, ou da FAO, da OMS, da FDA americana, sempre com pareceres favoráveis aos adoçantes. E, portanto, há que distinguir aquilo que é o conhecimento científico à data, daquilo que são a desinformação que circula pela internet quando se avalia o tema dos adoçantes, e isto é uma posição que para nós é importante em todas as oportunidades que temos lembrarmos a quem tem poder neste país.
Muito obrigado. Passo então a palavra à deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por terem vindo cá com uma proposta. Nós estamos nesta fase de processo em que estamos a analisar os contributos da sociedade para o orçamento e, portanto, é muito útil, para já que tenham vindo fazer esta... tenham feito o esforço, enfim, de vir cá falar connosco e, em particular, de fazer propostas muito concretas. Eu não tive tempo, obviamente, ainda de ver em detalhe, mas o que me parece que fizeram foi propostas muito concretas, com até várias tabelas, com valores que nos ajudam certamente a tomar as nossas decisões. Agora, o que eu posso dizer relativamente a este imposto é que nós, PSD, neste momento somos um partido de oposição, temos uma influência pequena, para não dizer quase nula, no que este governo decide fazer. Eu acho que as críticas que fazem ao imposto são perfeitamente razoáveis. Enquanto economista, olhando para o que disseram e para as críticas que fazem, parece-me que têm toda a razão. Aquilo que eu vos posso dizer da parte do Ministério das Finanças, e aqui se calhar para os deputados do Partido Socialista ficarão menos felizes, mas é que eu acho que eu tenho uma enorme desconfiança que o Ministério das Finanças não poderá não querer fazer estas alterações, porque basicamente precisa de receita, infelizmente. Enfim, é o que é. Nós, de forma geral, o PSD não concorda com impostos... com um excessivo peso de impostos indiretos na economia, porque achamos que afeta de forma proporcionalmente mais elevada as pessoas com menores rendimentos. Isto não quer dizer que não achamos que faz sentido reduzir o açúcar, mas isto, digamos que não é, o PSD tipicamente não... não tenta, ou pelo menos até agora historicamente não tem tentado fazer esse tipo de influência na sociedade, não é um partido que aprecie fazer esse tipo de influência, ter esse tipo de influência na sociedade. Dizendo isto, achamos que é obviamente muito válido as empresas procurarem por elas próprias reduzir o teor de açúcar, e as propostas que fazem naturalmente que me parecem muito razoáveis. Aliás, estamos a pensar em termos de incentivo fiscal, efetivamente, eliminar o imposto para empresas que fizeram esse esforço e que reduziram o açúcar, acho que faz todo o sentido, se fosse verdade o que diz o Governo, que este imposto serve para incentivar a redução de açúcar. O que acontece é que eu, na realidade, não acredito que seja verdade. Eu acho que isto é para arrecadar imposto e, portanto, enfim, penso que terão de convencer o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, e pronto, olha, infelizmente é aquilo que nós podemos dizer. Obrigada.
Obrigado. Deputado Ricardo Leal, do Partido Socialista, tem a palavra.
Presidente, obrigado. Agradecer a vossa presença. O grupo parlamentar do PS, relativamente a esta matéria, nós estamos aqui numa fase em que estamos aqui a fazer um conjunto de audiências e de recolha de propostas de alteração ao orçamento de Estado, e é nessa figura que estamos aqui hoje. Eu também, como foi dito aqui pela senhora deputada, não tive oportunidade de ler ainda cuidadamente todo este documento, mas daquilo que vi, de facto, são propostas em concreto, muitas delas com conhecimento de causa, como não poderia deixar de ser. No entanto, dizer aqui duas ou três coisas. Uma tem que ver com o seguinte. Relativamente ao tipo de imposto que estamos aqui a tratar, este tipo de imposto teve pode-se dizer que tem um balanço positivo a sua quando se iniciou este processo e este tipo de imposto. Há um balanço, e daquilo que eu vi também aqui reconhecido por vós, do ponto de vista, quer para a saúde pública, quer outro conjunto de fatores, que têm aqui um resultado positivo. Importa aqui, de alguma forma, dizer que aquilo que foi dito aqui ainda há pouco pela senhora deputada do PSD, relativamente ao aumento dos impostos indiretos, e neste caso sobre as bebidas açucaradas, tem que ver com o seguinte. Há aqui propostas que o grupo parlamentar do PS, de alguma forma, vai analisá-las, vai ver, nomeadamente aqui esta questão do escalão de isenção. Eu, do ponto de vista pessoal, é uma situação que o grupo parlamentar do PS pode analisar e vai ter que fazer essa análise, de ver também, de alguma forma, qual o impacto que ele traz, de acordo com as contas também que são apresentadas aqui em anexo, com essa criação desse escalão de isenção, parece-me de alguma forma plausível. No entanto, dizer que era importante, eu não vi aqui no documento, pode ter sido eu que não tenha visto ainda com algum cuidado, mas levantou-se-me aqui uma preocupação de uma intervenção que ainda agora ouvi, tem a ver com a fuga à tributação. E, portanto, eu acho que isso é carecia de uma maior explicação. Eu não consegui ver aqui aquilo que acabou de dizer, não está aqui. Eu acho que isso era importante até do ponto de vista para o grupo parlamentar do PS, de termos essa, de uma forma mais explicada, essa intervenção que teve. Portanto, que disse aqui que havia uma fuga à tributação deste imposto. Era importante também, de alguma forma, que isso fosse explicitado, porque era importante, pelo menos para o governo do PS, ter essa explicação da intervenção que ainda foi agora tida. Neste momento é que nós vamos agora fazer um conjunto de análises sobre um conjunto de propostas a vossa e outras relativamente a alterações ao orçamento, e portanto teremos a oportunidade depois de dar a nossa opinião relativamente a isto.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os seus representantes da ProBeb, agradecer o trabalho e a informação que aqui nos deram, sendo que, devo ser sincero, para o CDS tem pouca utilidade prática, porque nós discordamos deste imposto, como sabem, é uma posição de princípio. Nós somos profundamente contra impostos de gosto, impostos em que o Estado pretende indicar à sociedade que comportamentos a sociedade deve ter, do ponto de vista, neste caso, até já chegamos à alimentação, se calhar algum dia chegamos ao vestuário ou por aí fora, ao tipo de fibras que as pessoas podem usar e a taxar impostos com um determinado tipo de fibras ou à origem dos produtos, do ponto de vista geográfico. Sinceramente, isto é uma visão do mundo que não tem nada a ver com a nossa. Aqui o problema é mesmo esse. Estamos muito antes daquilo que seja a política fiscal. Isto para nós, antes de ser um imposto indireto, podíamos discutir a questão do imposto indireto, podemos discutir a questão dos escalões, podemos discutir esta coisa extraordinária do Estado que altera, e aí é o Estado, não é este governo, do Estado que altera constantemente impostos e que defende sempre a estabilidade fiscal. Isso é uma constante de todos os governos, incluindo daquele que eu fiz parte, e portanto essa crítica assenta também ao governo de que eu fiz parte. O Estado que constantemente altera impostos, sempre que alguém sugere alguma alternativa, diz que a estabilidade fiscal não o permite. E portanto essa reflexão é uma reflexão sobre este orçamento, sobre esta política fiscal, mas também sobre o Estado e o comportamento do Estado na sociedade. Eu dizia, é um imposto indireto, mas acima de tudo é um imposto oportunista. Isto é um tipo de impostos que existe também, são os impostos oportunistas. Olha-se para aquilo que é a atividade económica, olha-se para os diferentes setores e onde é que se encontra aqui na atividade económica um imposto que, e se não fosse assim, vemos a escola que este imposto fez do ano passado para este ano, que passámos do açúcar para o sal e, portanto, a lógica é encontrar, com o chapéu da saúde pública, que é um chapéu interessantíssimo, encontrar áreas de negócio onde efetivamente se consiga uma receita silenciosa, supostamente e oportunisticamente até bondosa, e que do nosso ponto de vista é uma atuação profundamente perversa do Estado. Não nos revemos neste tipo de atuação do Estado. Não é sequer, depois politicamente, temos a questão da receita e do Estado precisar de receita e de estar a iludir parcialmente a lógica da política de rendimentos, reduzindo o peso dos impostos diretos e naquilo que são remunerações do próprio Estado, aumentando o valor dessas remunerações, indo depois buscar uma parte por via de impostos indiretos. Isto é tudo muito político, interessa pouco para o vosso caso. Para o vosso caso, interessa-nos a nossa posição de princípio, sendo que dentro de uma lógica de valorização de concertação que também temos, se nos disserem, e é essa a questão que deixo, que apesar de tudo é preferível esta solução que aqui nos apresentam, para nós isso representa uma violência em relação aos nossos princípios, mas seríamos capazes de ponderar na lógica de concertação, de perceber que já que tem que existir, que exista da forma mais justa possível, porque isto, a questão da não isenção é um abuso profundo, isso, se já tudo é surreal, dizer que é saúde pública e depois taxar o que tem zero é só de facto com uma profunda desfaçatez, mas essa é a característica deste imposto. E dizer ponderar, mas não daria muitas esperanças sobre isso, porque de princípio a nossa posição é mesmo contra este imposto.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só fazer um comentário e tinha um pedido de esclarecimento para poderem esclarecer na vossa intervenção final. Comentário, portanto, de agradecimento do vosso documento, não é? Vocês dizem que até junho de 2017 verifica-se uma queda muito relevante dos produtos de escalão acima de 80 gramas, que descem de 48% para 27% do volume total. Quer dizer, portanto, isto é um impacto brutal, eu diria brutal, deste imposto, no sentido que a teoria económica sugere que deve ter. E, portanto, isto até é um bom exemplo para manuais de finanças públicas. E terá interesse estudar o balanço deste imposto. A minha pergunta é a seguinte, e para vocês clarificarem na vossa exposição. A avançar-se com a proposta que vocês apresentam aqui, isto significa, a menos que haja um alargamento da base tributária, e vocês não referiram isso na vossa intervenção, significa obviamente uma diminuição de receita, porque neste momento, ao escalão, o limiar nos 80 gramas, e que se mantém, e há um desagravamento abaixo dos 80 gramas. Portanto, eu gostava que na intervenção final, se possível, vocês esclarecessem se a base tributária na vossa proposta se mantém constante ou se é alargada do ponto de vista para que fosse permitida alguma neutralidade fiscal. Portanto, só para completar e esclarecer melhor o conteúdo da vossa proposta. Passaria então a palavra para respostas gerais.
Primeiro ponto, nós, associação, também somos contra este imposto. Consideramos que é um imposto discriminatório e não é seguro que traga benefícios para a saúde pública. Uma coisa é a redução de consumo de açúcar, outro é se isso acaba por ter um benefício para a saúde pública. A redução de consumo de açúcar acontece, de qualquer modo, mesmo quando pensamos que são 4.250 toneladas a menos por ano que este imposto representou, dividindo por 10 milhões de pessoas dá 425 gramas por ano por pessoa, dividindo por 365 dias dá 1,1 grama ou coisa assim por dia por pessoa per capita, ou seja, o impacto é menos significativo do que aquilo que se poderia pensar. Não sabemos se tem reflexo na saúde pública, não sabemos que substituições é que este não consumo de refrigerantes pode levar, naquilo que resulta de uma queda de volume, naquilo que tem a ver com reformulações é mais direto que reduzirá algum consumo, mas o impacto tem na saúde pública não é conhecido. Portanto, nós somos contra este tipo de imposto. Agora, não acreditamos que ele ande para trás de maneira nenhuma e, portanto, já que ele vai existir, ao menos que ele tenha um desenho que seja um desenho mais numa ótica de redução de consumo de açúcar do que numa ótica de receita. Respondendo à sua pergunta, nós temos uma análise no anexo 2 dos impactos em termos de receita. A proposta que nós temos alinhada com o Ministério da Saúde, com os 4 escalões, representa 10 milhões de euros a menos de receita. Aquilo que seria a receita pensada para 2017 com este imposto, que era 80 milhões de euros, por razão de quedas de volume, de reformulação de produtos, aquilo que é a nossa estimativa para uma escala de um ano são 64 milhões de euros em vez dos 80. No entanto, este ano a receita, na nossa estimativa, deve andar nos 54, 55 milhões, porque há menos um mês no ano e porque houve algum adiantamento de estoques. A nossa previsão, portanto, se o imposto se mantiver como está, andará na ordem dos 64, 65 milhões de euros. Se houver uma alteração, são 10 milhões a menos, não é? Portanto, para ter a ordem de grandeza, penso que era o tipo de valor que queria. Relativamente à base de incidência, a associação, aquilo que tem discutido na sua direção, nunca houve discussão sequer de base de incidência, portanto não tem uma proposta relativamente a esse assunto. O gap fiscal que nós temos relativamente à Espanha, que é tremendo e que justifica alguma fuga fiscal, mercado no fundo paralelo, é difícil em resposta à questão que foi colocada. Nós não temos uma quantificação, tentámos fazer esse tipo de quantificação, falámos com a Universidade Nova para tentar que houvesse um estudo, não conseguiu haver forma de ser feito e, portanto, a única coisa que nós temos é, nas situações que sejam detectadas por nós, denunciamos à autoridade tributária, que é aquilo que aconteceu, mas não temos uma quantificação. O gap fiscal com Espanha, aqui o secretário-geral pode explicar melhor, mas é...
Em Espanha não é este imposto, em primeiro lugar, e depois, em termos do IVA, em Espanha é de 10% e cá é de 23%. Portanto, um gap fiscal que bastante grande. Eu tenho aqui, e até posso deixar ao Sr. Presidente...
É um país da zona do euro.
Uma análise...
Há produtos...
Eu posso dizer aqui que a carga fiscal, por exemplo, sobre este tipo de bebidas em Portugal, é a mais elevada da Europa, porque representa 53,1% do total do preço do produto. Na Finlândia, que é o segundo, são 50,1%. E eu nem tenho aqui o caso de Espanha, porque Espanha está cá mais para baixo, porque são só apenas 10%, que tem a ver com o IVA. Portanto, é uma diferença de 40% e tal da carga fiscal associada a este tipo de produto. De facto, esta grande empresa é a maior empresa fornecedora de produtos de marca de distribuição, que aliás está a beneficiar com este imposto, comparativamente às empresas fabricantes em Portugal de marcas, mas nas marcas de distribuição, que são abastecidas principalmente a partir de Espanha e não a partir da indústria portuguesa, esta grande empresa é a maior fornecedora de... são os refrigerantes atlânticos que nós tivemos que denunciar realmente à autoridade tributária a semana passada e que é uma evasão fiscal com muito significado.
Este tema das marcas de distribuição é uma questão importante. Apesar de terem reduzido volume, reduziram menos do que as marcas de fabricante e, portanto, acabam por ter aumentado cota no mercado português. Este efeito que o imposto teve tem efeitos também em receita fiscal, porque são produzidas fora de Portugal, enquanto que as marcas de fabricante são produzidas em Portugal. Isto também tem impactos que não estão analisados, estas transferências da origem dos produtos. É isso.
Mas eu depois vou deixar aqui este quadro comparativo a todos do que é o imposto nos vários países da Europa e a carga fiscal que está associada a cada um destes produtos.
Muito obrigado. Não sei se... Bem, nós temos mesmo que, de facto, que ir para os finalmente. Portanto, vocês... Eu não sei se enviaram isto digitalizado... Para aqui, para a Comissão, para o Grupo. Seria útil, porque há dois grupos parlamentares que não estão presentes aqui, que é o Bloco de Esquerda e o PCP. Quer um, quer o outro. Pronto, mas é que, teoricamente, aqui a comunicação flui bem, mas não flui assim tão bem como isso, dentro dos próprios grupos parlamentares, e, portanto, é sempre útil usar os canais mais alargados possível. Eu, por exemplo, eu que faço audiências, tomei conhecimento que havia um documento, mas foi por acaso. Bom, resta agradecer a vossa presença. Penso que toda a informação dada, quer para os grupos que defendem o imposto, quer para os grupos que estão contra, ter mais informação é sempre melhor do que ter menos informação, para desenvolver os próprios argumentos e sobretudo para não ter um debate tão ideológico e ter um debate mais substantivo, não é? Que eu acho que o ideológico, não, o ideológico tem o seu lugar, obviamente, mas o técnico também tem o seu lugar, não é? Portanto, e o técnico tem que ser fundamentado em coisas como que impacto é que isto tem, responder a questões como que impacto é que isto tem na evasão fiscal, que impacto é que isto tem na alteração na estrutura de mercado dos produtos, que impacto é que isto tem na transferência e no consumo de bebidas com menos açúcar, para que não se caia, digamos, em chavões de qualquer natureza, que é bom, que é mau, etc. Portanto, nesse sentido, eu acho que estas audiências são muito, muito interessantes e eu até vou propor, já propus no ano passado, mas vou voltar a propor em sede COFMA, que o período para audiências seja a semana anterior às audições, porque de facto... É só assim é que se pode tratar devidamente as propostas que nos chegam da sociedade civil. Não é no meio da confusão das audições, quer dizer, nós neste momento, quer dizer, eu agora vamos sair daqui a correr porque o Sr. Ministro da Saúde ali, não, quer dizer, este timing, eu espero, digamos, ainda antes de acabar esta legislatura, nós podemos melhorar alguns procedimentos aqui dentro em relação a esta matéria, mas, dito isto, acho que, apesar de tudo, foi muito bom termos tido esta conversa. Muito obrigado, então, e dou por encerrada esta audiência.